Então, tá, bom dia, pessoal. Vamos voltar aqui ao nosso escopo. E a partir de hoje, então, a gente vai começar a estudar essa nossa a norma de... Deixa eu só compartilhar a norma que a gente está fazendo a auditoria, a 17.025. Então, como era pré-requisito do curso conhecer a norma, e vocês dois e quem está assistindo no futuro também conhece, ontem eu estava dando um pós-graduação da noite, fiquei aqui para a sociedade também, são 7 alunos, tinha 2 online, só eu tentando falar com o futuro também. Ó, pessoal, você está assistindo o curso agora, eles podem fazer assíncrono o curso. Faça um tal exercício, daqui a pouco a gente volta. Eu estou acostumado a falar com o presente e com o futuro. A gente vai, então, estudar aí a 17.025, como eu falei, eu estou com os slides aqui, como se fosse um curso de interpretação, mas é mais para balizar, porque a gente não vai fazer treinamento de interpretação, a gente vai fazer treinamento de como auditar. Então, eu tenho aqui alguns slides, eu não vou ler, eu vou usar ele como balizador para as discussões. Tá? O objetivo do dia de hoje e amanhã, certo? No tempo de vocês, sem problema, a gente tem bastante tempo, até porque são só, entre aspas, só para mim, eu acho ótimo, 2 pessoas que aproveitam muito mais, vai ser discutido a norma, por isso que tem a DOC CJ87. Eu falei ontem que eu não pretendia que vocês lessem toda ela, mas pelo menos começassem a se familiarizar com ela, porque ela vai ajudar muito hoje. Tá? Aquele documento, Daniel, eu falei ontem, só vou reforçar, ele é um documento que eu estava falando para a Angela antes, ele é um documento que foi desenvolvido pelo Inmetro entre o já foi um draft da norma em 2017, mas depois da aprovação final dela, e o início de abril, ali, março, não lembro qual é o mês dela de lançamento, foi feito uma espécie de um guia, não é uma interpretação, ele não é um guia de interpretação da norma, ele é um guia de assessoria para os avaliadores, o que cobrar, o que esperar durante uma avaliação. Então, vocês já não leram algum termo assim? Ah, espera-se que o laboratório faça alguma coisa. Entende? É o que o avaliador mais ou menos estou procurando. Então, o foco agora desses 2 dias é o que eu espero auditar, o que eu vou buscar de evidência. Então, esse guia ajuda muito. Ah, eu fazia esse curso já sem esse guia, e com o guia, eu vou dizer, mudou muito. No final do treinamento, espero que eu consiga, que a gente, nós três, consigamos chegar nesse nível, de você se sentir à vontade para uma auditoria, tá, eu estou esperando isso, estou esperando aquilo. Claro, requisitos que eu nunca avaliei, eu fico um pouco de receio, mas não é o caso, porque são todos os requisitos, são comuns a qualquer escopo. Né? Então, a gente só tem que ter o foco da norma. A gente sempre tem que estar, em qualquer requisito, pessoal, em qualquer item que a gente está auditando, a gente tem que verificar se ele está no objetivo do laboratório, da norma, que é confiança no resultado. Resultado válido. Então, tudo pode afetar a confiança. Qualquer item da norma, a gente consegue ver como que isso pode afetar a confiança no resultado. Desde o 4.1, imparcialidade, até lá o análise crítica do sistema 8.9, tem a ver com confiança no resultado. Então, nós temos as questões da norma, né? Os chamados formas verbais, sempre que tem ali um requisito que diz deve, a gente sabe que é um requisito obrigatório. Tem alguns casos em que, após o deve ou antes do deve, diz quando aplicável, se é necessário. Aí a gente tem que avaliar o que é aplicável, o que é necessário para aquele laboratório. Certo? Por exemplo, o teu laboratório, Daniel, provavelmente não faça amostragem. Tô certo?
Certo, a gente não faz amostragem, já vem direto do cliente.
Então, aí a norma fala, deve ter um plano de amostragem. Não precisa ter, porque não é aplicável. Então, a gente, lá naquela fase de programa de auditoria, a gente tem que ver os requisitos aplicáveis para aquele laboratório. Por que eu vou preparar um tempo de 2 horas para avaliar a amostragem se não tem amostragem? Entende? Então, tem essas formas verbais. O convém é aquela coisa assim, olha, é interessante ter. Eu até brinco, né? O convém vira deve quando ele é dito pela esposa. É, ó, convém que tu não saia com teus amigos para beber cerveja hoje. Tu não vai. É tipo, não deve sair. Né? E o pode é aquela questão, né, de permissão ou, às vezes, capacidade. Então, qual é a capacidade instalada? Quando a gente está avaliando ali a imparcialidade, por incrível que pareça, e o 7.1, que é análise crítica, eu sempre pergunto, quantos ensaios, qual é a capacidade instalada do laboratório para esse escopo? Por quê? Porque eu posso ter problema de imparcialidade se eu tiver uma pressão por uma venda excessiva de ensaios. Eu não vou fazer corretamente. Eu não vou conseguir ter confiança nos resultados se eu não tenho tempo para fazer as coisas adequadamente. E não se surpreendam se vocês descobrirem que o laboratório não faz a menor ideia da sua capacidade instalada. Ele vai vendendo, vai fazendo. Chega uma hora que estoura. Então, pô, peraí, cadê o risco? Aí a gente vai e volta para a gestão de risco, para a cultura do risco. Cadê o risco do 7.1 de oferecer um serviço que não vai ter condições de fazer? Com confiança e imparcialidade. Ah, o que, que tem a ver imparcialidade? Tem, porque quando a gente está na correria, a gente acaba tomando decisões, tipo, ah, faz mais rapidinho. Não, esse aqui está pronto, esse aqui, beleza. Não avalia. Então, tudo a gente tem que fazer com isso, né? Então, especificar requisitos de competência, imparcialidade e operação consistente. Eu chamo esses três de os pilares da norma 17.25. Competência, imparcialidade e operação consistente. Operação consistente é confiança no resultado. Então, a gente está avaliando sustentado por esses três pilares. Está afetando a competência? Está afetando a imparcialidade? Ou está afetando a confiança no resultado? Sim, então está não conforme. É o ponto, sine qua non. Né? Então, o laboratório me apresentou uma situação, uma forma que eu nunca vi acontecer. Peraí, está sustentando algum dos três pilares não está bem sustentado? Às vezes, tudo bem, nem todo requisito fala nos três pilares, mas está afetando algum deles, não está bem firme aqui. Peraí, vamos avaliar melhor essa forma de atender. Tá? Então, aí nós temos lá os termos e definições. Eu não vou ler para vocês os termos e definições, né? A única coisa que eu vou me ater a esse termo aqui, por quê? Porque esse é o primeiro requisito da norma já. Imparcialidade, presença de objetividade. Nós, como auditores, temos que ser imparciais, sim, a gente já falou isso, 19.011, mas na avaliação laboratório tem que provar sua imparcialidade. É, eu vou esperar o. Ele conseguir voltar. Pegou a norma lá. Ah, gostei. A norma igual a minha. Fez curso pela BNT, pelo jeito?
Eu fiz pela Paranametrologia.
Ah, tá, porque eu tenho essa norma que é a BNT. Eu sou professor da BNT também. Aí essa norma eles dão no curso. Essa mesma norma eles têm, eu tenho aqui também. Esse modelinho de encadernado.
Essa aqui eu ganhei do técnico aqui do laboratório.
Ah, sim. Eu tenho a minha igual. É, só quem faz esses cursos tem essa norma encadernadinha, que é ótima. A gente não consegue comprar isso.
Sim.
É, o olho de auditor, viu? O cara, o auditor que tá, a gente tá usando tudo, velho. Eu vi a norma na tua mão e já pergunto. Isso é cacuete desgraçado de auditor. A gente tá ligado. Chega uma hora que eu tenho raiva de mim mesmo. O que eu tô perguntando se o cara fez a norma? Porque eu vi. Tá? Eu tô vendo meu
Mas
paciente
tem
na
que ser
faculdade.
assim. O
Oi?
auditor tem que ser assim. O auditor tem que estar ligado, né?
É um
Tem que
cacuete
ser.
desgraçado, Daniel. A gente entra no laboratório, já começa a ver certificado de calibração, selim em balança e termômetro na parede. Cara, é um horror. Às vezes eu tento, né? Não, não, eu só vim aqui conhecer, só vim aqui. Então, e quando eu entro no laboratório clínico, então, que eu começo lá a olhar tudo que tem lá. Peraí, mas esse negócio aqui não está calibrado. É um horror.
O problema é que fica crítico, né? Você fica crítico em todos os pontos. Ah, isso aqui
Eu
devia ser assim.
Vou no médico, vou no cardiologista, eu pego o segundo manômetro para ver se ele está calibrado. Sério, o cara já me conhece. Eu tô aqui, ó, tá, já calibrei de novo. Senão não adianta medir minha pressão. Eu já começo por aí. Sério, é um horror. Tá? Mas vamos lá, então. O laboratório também, a gente tem que estar focado se eles estão imparciais. Ah, é difícil numa auditoria? É difícil, mas é aquela coisa do detalhe. Né? Esse que eu falei eu já vi, tá? Pô, não dava tempo de fazer tudo que tinha, então obviamente que vai afetar a imparcialidade, porque chega uma hora que tu não vai conseguir ser totalmente neutro, mente aberta, porque não vai dar tempo, tá? Então aí tem os outros, né, os outros termos que a gente vai ver ao longo do uso da norma, tá? Só lembrando uma coisa, isso aqui é importante, tá? Esse requisito, esse, todos são, mas esse termo aqui é muito importante. Quando a norma fala, a norma não fala, né? Só a dona norma que eu conheço, mas quando a norma está descrita na norma, tá? Não sei o que, não sei o que relacionados às atividades de laboratório. Por exemplo, reclamações. As reclamações relacionadas às atividades de laboratório. Quando usa esse termo, atividade de laboratório, ela está se referindo ou ao ensaio, ou à calibração, ou à amostragem que tem ensaio e calibração depois. Isso são as atividades de laboratório, é o escopo. Não são as atividades que o laboratório faz, tipo limpeza de vidraria. Não, ensaio, calibração ou amostragem.
Não é o isso procedimento.
Exatamente. Então, atividade de laboratório. Ah, até se o trabalho não conforme, a gente vai ver, ainda, talvez hoje não dê tempo de ver esse item, mas trabalhos não conformes nas atividades de laboratório. Ah, mas eu posso fazer todo um tratamento para uma, sei lá, uma coisa que passou batido, uma assinatura que não afeta? Pode, mas o foco da norma é atividade de laboratório, quando ela cita esse termo. Tá? Aí, então, faz os termos. Aí, pessoal, aí entrou na norma. Tá? O 4, o capítulo 4, o nome oficial dele é Requisitos Gerais. Tá? Eu chamo internamente de requisitos de cultura. Por quê, pessoal? Porque, para mim, o que é geral? O requisito geral é que a gente está o tempo todo com isso em voga. Então, todas as atividades de laboratório, todas as atividades do laboratório, todas as ações, elas têm que estar pautadas pelos requisitos gerais, que são nada mais, nada menos do que imparcialidade, depois eu volto, e confidencialidade. Então, tudo que é feito no laboratório tem que estar regido por dois requisitos gerais, que são, para mim, culturais, imparcial e confidencial. Tá? Então, quando a gente está avaliando, a gente tem que verificar justamente se isso está permeando. Ah, não, isso aí é só quando eu faço o 4.1. Não, você não faz o 4.1. 4.1 e 4.2, a gente não executa eles. Eles estão na base de tudo. Então, é diferente de, quando eu faço análise crítica de pedido, bom, aí você executou o processo 7.1, beleza. Não, aqui a gente não executa imparcialidade e confidencialidade, a gente vive, a gente respira imparcialidade e confidencialidade. Então, são dois requisitos que a gente não avalia pontualmente, a gente avalia o tempo todo. Tem algumas coisas que agora vocês vão discutir entre vocês, rapidinho, que a gente pede, que a gente busca evidência. Mas tem coisas intrínsecas, tem coisas que são intangíveis, que a gente, enquanto auditor, tem que estar focado o tempo todo. Tem alguns requisitos que são assim, controle de documentos é a mesma coisa, controle de registros é a mesma coisa, a gente não olha só naquele momento, a gente está o tempo todo com registros e documentos na mão, assim como requisitos gerais. Eu até, se eu fosse escrever a norma, eu colocaria controle de documentos e registros nos gerais, porque tudo é documento e registro. Todo o sistema de gestão se estrutura em documentação e registro, tá? Mas tudo bem, faz parte. Também fica muito complexo. Tem gente que teria outros requisitos que se acham mais gerais. Então, para vocês começarem a desenferrujar o dia de ontem, a leitura, a madrugada inteira, lendo 87, bebendo um colo, 87 na mão, aquela coisa toda, né? Segura uma madeira com queixo, já fiz isso, né? E vamos embora. É, para vocês fazerem valer essa madrugada aí, eu vou fazer o seguinte, como está gravando, tá? Eu vou abrir uma sala que vocês vão ficar sozinhos lá, sem estar gravando, tá? E aí qual vai ser o exercício? Assim a gente vai fazer agora ao longo do dia, de hoje e amanhã, tá? Por poucos e poucos a gente discute. Eu sei que eu acabei de falar que o requisito 4 está geral. O tempo todo sendo auditado. Mas, pontualmente, na hora de avaliar, o que a gente pediria de evidência? O que a gente buscaria para colocar no relatório? Eu vi isso, vi isso, vi isso no 4.1, no 4.2. Entenderam o exercício? Aí a 87 ajuda muito além da norma. Tá? Não tem certo, não tem errado. A gente vai discutir depois o resultado que vocês chegaram. Tá? Pode ser? Eu vou colocar, então, vocês numa sala. tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui, para vocês poderem falar mal de mim, fazer o que quiser. Tá, vocês estão sendo convidados para uma sala agora. E aí vamos fazer o seguinte, quando vocês terminarem, vocês voltam. Ok? Eu não vou chamar vocês. Então, o tempo é de vocês. Claro, não excedo muito, assim, 25, 30 minutos. Certo? Mas, sendo só duas pessoas, vocês receberam um convite aí?
Nós não sabíamos... A gente não sabia como voltar.
Parece que eu saí da sala. Mas não tem problema. Eu me viro aqui. A gente tem contato ali, eu tiro vocês. E aí? Vocês, então, agora vão fazer um laboratório sofrer. Auditoria. Né? 4.1, 4.2. O que vocês vão espremer no laboratório?
É buscar evidências que o laboratório ele tenha como registrar a imparcialidade entre todos os envolvidos ali nas atividades do laboratório. Né?
Como assim?
Assim, procurar algum documento, algum... Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui do laboratório. A gente tem um documento, né, que a pessoa assina, que vai estar executando todas as atividades do laboratório, ela assina para estar respaldado, né, o laboratório em questão do juridicamente esse vazamento de informações contidas no laboratório.
Né? A gente vai falar...
Eu acho assim, é bem aquilo que tu falou, não tem um momento único que tu vai lá, não, agora vou auditar o 4.1, agora vou auditar o 4.2. Na verdade, esta percepção, se a imparcialidade, a confidencialidade está sendo atendido, isso vai ser percebido ao longo da auditoria. Então, isso foi uma coisa que para mim ficou muito claro. Independente disso que o Daniel falou, que de fato existe, e que isso é mais fácil de auditar, né? É lá o papel, né? Então tá lá, fiz um contrato com um prestador de serviço de limpeza, então deixa eu ver lá como é que tu formalizou esses critérios, essas exigências, tá lá ele te apresenta o documento, mas eu acho que o desafio maior aqui é ver, bom, isso está sendo atendido?
Sim.
Né? E isso eu acho que esta percepção a gente só vai ter ao longo da auditoria. Então, eu acho que são dois momentos. Então, eu acho que essa formalização, esse registro, ele tem que existir. A colinha ali do Inmetro, né? Ele fala não, que tu vai vendo lá na análise de risco, lá na definição da política. Então, isso tudo vai pincelando já esses conceitos e esses compromissos. Mas eu acho que o desafio maior para nós, auditores, é ver se isso na prática está sendo atendido. Né?
Aí tem aqueles momentos de pergunta-chave, né, Ângela?
Uhum.
Fazer as perguntas certas para tentar buscar se acontece isso ou não.
Daí tipo aquele exemplo que a gente estava dizendo, né? Então tu está lá com uma sequência de ensaios que tu tem que fazer, mas chega lá, o teu chefe diz que tu tem que passar na frente tal instrumento ou tal ensaio, porque, pensando em ensaio, que é mais o meu chão, né? Determinado ensaio, porque o governador do estado quer que seja feito. Como é que tu reage em relação a isso? Eu acho que essas situações, eu acho que a gente tem que colocar nas pessoas que a gente está auditando para ver como é que o cara reage, né? Se é o governador que está pedindo, eu vou passar na frente, né? Eu vou seguir a minha sequência, papapá. Então, eu acho que, sei lá, eu faria isso, né? Eu faria isso.
Influencia o laboratório de alguma forma, né?
Isso, colocaria situações diferentes, né? Para ver como aquele auditado iria reagir. Não sei se é por aí, Rafael.
Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. O Daniel citou um documento que é muito utilizado. É o tal termo da imparcialidade, termo da confidencialidade. Tá? A norma pede isso? É obrigatório ter isso?
Ela pede que esteja uma forma de registro, né?
Onde?
De como é feito esse controle.
Deixa eu voltar ali.
aquela no 4.1.5, né? O laboratório deve ser capaz de demonstrar como ele elimina ou minimiza tal risco. Então, esse formulário é um meio.
Eita, beleza. Dentro do teu, da tua realidade, esse é um formulário que mitiga um risco. Mas e se eu sou um laboratório de uma pessoa só? Eu preciso ter isso?
Uhum. Preciso?
Não.
Não, ele não pede, não. Né?
Não pede. Isso pode ser aplicado, Daniel. Perfeito, é normal, é comum ter isso.
É comum.
O único documento que a norma pede nesses dois requisitos é a identificação dos riscos. E como que faz para mitigar. O teu laboratório identificou o risco disso. Aí vocês criaram uma ferramenta de mitigação que é parcialidade. É quase 100% dos laboratórios têm isso, mas a norma não pede esse documento. Então, eu, como professor, não posso obrigar a ter um termo de parcialidade.
Sim, sim.
Outras ferramentas. Agora, identificar riscos, sim. Eu quero ver a identificação de riscos.
Dá exemplo de outros, na tua experiência, Rafael. Que eu também só conheço esses termos, né? Eu nunca vi outro.
Eu vou descaracterizar a amostra para reduzir a chance de parcialidade. Eu tenho lá uma descaracterização de amostra, não sei de quem é a amostra. Então, qual é a diferença se eu vou assinar um termo ou não, se eu não faço ideia de quem é aquela amostra? Entende? Não sei. Chega para mim aqui no laboratório um frasquinho com água, sem identificação nenhuma, só com o número de ordem de serviço, e eu vou fazer o ensaio. É mais imparcial do que se eu assinar um termo e saber de quem é a amostra, concorda?
É verdade.
Conscientemente é mais imparcial. Mas é uma outra ferramenta. Acho que era isso que tu queria, né?
Isso.
É, porque o laboratório identificou a chance da pessoa identificando a amostra para poder... Gente, o risco de imparcialidade muitas vezes é o mais difícil porque ele é inconsciente. Então, mas se eu sou uma pessoa só no laboratório, eu sei quem é o cliente, eu que vou cobrar, eu que vou receber a amostra, eu tenho laboratórios que é uma pessoa só de cliente. Eu vou buscar no cliente, eu vou emitir o resultado. O que adianta eu ter um termo, ou caracterizar a amostra? Pronto, não tem. É mais difícil. É? Aí eu vou avaliar em relação aos resultados, em relação ao prazo, em relação a outras coisas. Então, a gente tem que ter a mente aberta de entender o contexto daquele laboratório. Ah, tem muita gente no laboratório. Bom, assinar um termo de imparcialidade, eu já implantei isso em vários lugares. Tá? Uma vez foi numa universidade com vários laboratórios. Aí tinham pesquisadores, que eram gerentes do laboratório, que não queriam assinar confidencialidade, porque, pô, eu vou publicar trabalho, eu vou usar esses dados. Aí foi para o jurídico da universidade. Não, isso aí não tem papel jurídico nenhum. Isso não vale. O que vale lá é o contrato de trabalho que vocês assinam. Esse aí é só para norma. Quer dizer, isso eu estou falando naquele caso, né? Aí o pessoal assinou, tinha lá um termo do jurídico, não, você não tem... Não vai ter nenhuma responsabilização legal, não se preocupe. Então, é mais cognitivo, mais a pessoa, não, eu assinei um negócio ali, eu vou me preocupar com isso.
Estou me comprometendo.
Com isso, exatamente. É importante, quando tem mais gente, mas a norma não pede. Então, a gente tem que ter a mente aberta, tem que avaliar o contexto do laboratório. Normal, Daniel, porque eu conheço muito auditor que, se não tem isso, não conforme. Esse tempo, até um auditor, um cliente meu, já faz 2 anos, cobrou, e eles não tinham, que eram 2 pessoas só. Aí eu digo, pede para ele dizer, eu não costumo fazer isso por trás, tá, assim, mas pede para ele dizer qual é o requisito que ele vai enquadrar na conformidade. Qual é o número, subitem. Aí ele mudou de ideia.
Nossa.
Porque eu quero saber, que nós vamos atrás disso, nós não vamos aceitar essa imposição, entendeu? Às vezes a gente tem que bater o martelo, tem que bater de frente um pouco também. Tá? Então, claro, tem isso, não é garantia, mas não, e não ter também não é garantia de falta de imparcialidade. Mas essa é a ideia dos exercícios, a gente discutir, né? Vocês discutirem. É importante porque, Daniel, tu vai trazer muito da tua experiência e a Ângela olha dela. E aí você, também a gente não está aqui. Se vocês verem no 87, não pede que obrigue ter um termo de imparcialidade.
Documento.
Não tem.
Tem.
É. Só ele deve avaliar os riscos, né?
Ele puxa muito essa ligação com a avaliação de riscos, né?
Isso. Aí, no caso de ter a imparcialidade, um termo, um compromisso, normalmente a gente está vendo que é uma ação de mitigação de risco. E às vezes é interessante, esse tempo eu estava fazendo uma auditoria interna e tinha imparcialidade, eu perguntei o motivo, eles não souberam dizer. Porque na gestão de riscos não tinha isso. Não tinha nada que ligasse a essa imparcialidade. Tinha outros riscos lá de descaracterização, de visita a cliente, de receber presente, mas não tinha nenhum que dissesse que, isso era, que essa era uma ferramenta de mitigação. Eu digo, pô, olha só, vocês estão perdendo de fazer o elo. Né?
Sim, eles já tinham ações de mitigação, só não estava associando ao risco identificado.
Não, exato, eles não tinham entendido o que estavam fazendo. Alguém disse que tem que ter. Pronto, vamos ser bem realista. Uhum. Essa sistemática de discussão ao redor, vocês, item a item, é claro, não vai ser item a item, mas esse tipo não, de...
Eu acho interessante o momento de tu ler e depois gerar as dúvidas, né?
Exatamente. Então, deixa eu fazer rapidinho aqui o próximo, rapidinho no sentido de ligar aqui para vocês. O próximo requisito, ele é um requisito mais macro, que é de estrutura. É a estrutura do sistema de gestão, que a gente confunde estrutura com parte física e recurso.
Né? Sim.
Então, aqui tem algumas questões, agora que vocês viram o exemplo que eu dei, você tem que pensar o seguinte, na programação da auditoria, eu tenho que também ter uma noção de quantas pessoas tem no laboratório. Se é um laboratório grande, algumas coisas eu vou pedir a mais, se é um laboratório de uma, duas... Gente, eu tenho vários laboratórios que é uma e duas pessoas. Muito, gente. Tá? A gente tem que ter a mente aberta para saber o que, que vai pedir. Então, eu já quase entreguei o Word. Eu ia falar um exemplo aqui que é entregar o Word. Tá? Eu vou falar depois desse exemplo que aconteceu na real. Tá? O que, que é, novamente, vocês vão lá para a sala particular lá, o que, que eu vou pedir na estrutura? O que, que eu vou avaliar? O que, que eu vou colocar no meu relatório de auditoria?
Eu vou chegar na...
Oi?
Qual é a alçada, né, que vai...
O que eu vou pedir para um laboratório, para a estrutura? O que, que tem que ter? O que, que tem que me apresentar? Ou, como vocês perceberam, ao longo da auditoria, que nem a Angela trouxe, eu vou verificar ao longo da auditoria, não é um documento, mas o que, que eu tenho que me preparar para auditar. Então, a ideia desse exercício todo é vocês estarem se preparando mentalmente para fazer a auditoria. Então, o que, que eu vou estar avaliando na estrutura? A estrutura fala de estrutura do sistema de gestão, parte legal, parte da estrutura como empresa e parte de organização interna. Tá? Novamente, vocês não viram que tem um botão que é sair do breakout, é sair da sala?
Se a gente sai, a gente volta para a sua?
Volta para essa. Só não pode sair da reunião.
Ah, entendi.
Se quiser, a Angela me avisa no WhatsApp.
É o mesmo botão vermelho aqui ou não?
Aí tu me pegou. Não, é esse botão sair. Então faz o seguinte, quando terminar, me avisa no WhatsApp. E aí... Tá. E se vocês, sem querer saírem do curso, é só voltar. Não problema nenhum, eu vou entender, porque volta e meia, o pessoal sai assim, aí eu já entendi. Ah, quando botar, eu já fiz isso, só que eu era anfitrião, daí deu um problema sério que não tinha como voltar. Então tá.
Tá cortando um pouco sua fala.
Eu não estava falando, estava ativando a gravação.
Nossa.
Eu falei assim, eu cortei eu mesmo.
Gaguejou mesmo.
É que eu me dei conta que não estava gravando. Aí eu liguei aqui. E aí? Pobre do laboratório, o que vocês vão cobrar deles?
Aqui é questão de regulamentos, né? O que pode trazer para evidenciar que a empresa é uma entidade legal, né? Alguma evidência desse tipo, em questão de estatuto, em questão de conformidade de, acho que, documentação sanitária, esse tipo de coisa, né?
Aqui um cartão de CNPJ serviria?
Bem.
E questão das funções atribuídas, né? Se tem a integração de cada pessoa, o que cada pessoa vai estar executando, né, nessas atividades que vão estar exercendo.
Perfeito. Está com vocês, para a gente falar, eu comento.
Eu acho que aqui também, não necessariamente um organograma, porque a norma não diz que tem que ter um organograma, mas eu acho que seria uma forma de demonstrar esta estrutura interna da organização, né? Então, algum documento similar, né? Se tiver um organograma ótimo, mas algum documento que pudesse demonstrar essa estrutura, né? E também não uma descrição de cargos, né? Mas assim, um documento onde fique claro quais são as responsabilidades e autoridades de cada peça desse organograma, né? Então, só o que eu estava falando só para o Daniel, pelo menos na experiência que eu tenho nas outras normas, às vezes o pessoal, nessa parte de descrição de cargos, por exemplo, às vezes contrata uma empresa super especializada, faz aquelas descrições de cargos lindas, maravilhosas, só que o cara lá na ponta, o dono daquele cargo, não sabe o que que está escrito. Então, além, né, o que que eu pensei em termos de auditoria, além de ver se existe essa definição, quer seja numa descrição de cargos ou não, checar lá na ponta, se o cara conhece aquilo ali, né? Se ele sabe de fato o que que ele tem só responsabilidade e o que que ele tem autoridade, porque são duas coisas bem distintas e a norma traz as duas coisas, né? Então, para ver se o cara consegue se situar e se isso está batendo com o que foi definido lá para o cargo dele, né?
A pessoa está lá na função, não, isso não é minha função, falei, mas a tua descrição está aqui, é a tua função.
Isso.
Então, me informar. E aí entra numa questão, a gerência tem que comunicar.
Isso, que tem é o último item ali que ele fala de comunicação e tal.
Isso a gente pega às vezes, tá? Mais alguma coisa?
Essas evidências que para a gente está buscando nas empresas é através do quê? É uma ata de reunião, né?
Pode ser um cronograma, uma ata de reunião, um comunicado. Às vezes a gente não precisa ter evidência formal escrita, mas pela entrevista evidenciar. Tá? Uma coisa.
Essa parte de responsabilidade e autoridade tem algumas empresas que tem isso muito formal. Pega uma empresa pública, tá? Essa que a gente conhece, Rafael, né? Isso daqui a pouco é um documento lá muito robusto que tu não tem como mexer. Poderia essas responsabilidades, autoridades mais específicas estar definido, por exemplo, num anexo do manual, por exemplo, tá num documento não nesse mais formal da empresa, mas num documento mais do laboratório em si?
Pode sim, pode, porque a norma sendo atendida, né? Pode, sem problema. Faltou uma coisa que vocês não comentaram: a norma no 5.3 diz que o laboratório tem que apresentar de forma documentada o seu escopo. Quais são as atividades do laboratório que ele executa conforme a norma e seu escopo?
Eita,
Ah,
eita.
sim. Vocês estão vendo
Faltou
ali?
mesmo.
5.3. Tá? Vou confirmar que é o 5.3 aqui, minha memória não é boa. Deve definir e documentar o conjunto de atividades para as quais tem conformidade com o documento. Então, qual é o meu escopo de acreditação? Qual é o escopo? Eu posso fazer 500 ensaios, mas quais são os 10 que são do meu escopo que atendem à
Sim.
norma? Aí pode ser num manual, pode ser num documento, atividade de laboratório. É, o escopo. Alguns laboratórios, pessoal, para vocês terem uma noção, eles citam no manual, o escopo, as atividades estão no certificado de acreditação. Quando eles já são acreditados, quer dizer, vai para lá. Aí lá que a gente vê qual é o escopo. Tudo bem, é um documento externo, mas que vale como referência. É até para daqui a pouco para um cliente saber qual é o escopo acreditado. Eu vou contratar vocês, mas quais são os ensaios que são acreditados? É porque a gente sabe que a gente está. Não é ampla, né? Desculpa, Angela.
Mas quando o cara vai ainda para o primeiro ciclo de avaliação, não dá para botar isso, né? Daí tem que botar aí.
Exatamente.
É,
Não,
passou
mas
batido mesmo.
até eu já vi uma vez, Angela, o laboratório colocar como eles entraram com o pedido, eles a solicitação de pedido com o escopo definido.
Ah, entendi.
Ficou meio solto, mas para os auditores externos, que não era eu no caso, valeu. Então, tá lá, tá definido, é um documento oficial, eles entraram com pedido, tá lá meu. Só que eles citaram isso no manual, eles tinham um manual no caso, né? Aí eles citaram isso no manual. Né?
Tu já chegou a auditar alguém que não tem manual?
Já uma vez. É uma montagem de uma pessoa.
A
É raro?
17, ela não exige, né, o manual
Não.
da qualidade.
Não, gente, você tem, Daniel?
Aqui o laboratório tem.
Eu adoro ele, porque ele compila tudo.
Isso,
eu sempre nos projetos.
É um guia, né?
É, ele organiza. E tem muita coisa que fica solta, por exemplo. Se eu definir botar o agronobioma, vai ser onde? Onde é que eu vou descrever as políticas, os objetivos, os indicadores?
É.
Não é obrigatório, mas vai ser onde? Vai ficar solto no ar? Ah, lista mestra, mas ela não pede lista mestra também? Então, aí entra no risco de ter um documento ou uma coisa mal definida, né? Então, eu acho, às vezes, assim, o manualzinho tem lá 5, 6 páginas, é só para compilar essas informações que estão soltas na norma, né? E o escopo é uma delas. E o manual eu gosto de oferecer, aí a visão minha, é como o laboratório se apresentando para o cliente. Ó, eu tenho esse sistema de gestão aqui. Aqui é quem com quem, onde que eu se encontro. Então, não é obrigatório, mas eu não diria que é dispensável. Depende, tá? Depende. Mas foi um, voltando à tua pergunta, foi um laboratório que já era acreditado de uma pessoa, cliente meu até, e não quero mais saber desse negócio. Eu já tinha tomado umas duas não conformidades porque não atualizava o manual, porque não usava o manual. Aí era desnecessário, entende? Aqueles laboratórios que praticamente não precisavam ter procedimento para nada, que a norma não obrigasse, porque é uma pessoa só que faz tudo.
Sim.
Esses laboratórios, a gente acha que é fácil, mas não é. Não é, porque fica muito solta a coisa, né? E o organograma, para vocês terem uma ideia, um desses laboratórios que era de uma pessoa só há muitos anos, 2014, 2015, foram dois auditores avaliar o laboratório, tá?
Nossa!
Um técnico do sistema, coitada da minha cliente, tá? Laboratório de veterinário.
Sim, aí, imagina.
Deram uma não acharam não conformidades. Aí deram uma não conformidade do sistema de gestão que ela não tinha um organograma apresentado.
Ah!
Aí eu fiquei... E a doutora falou, como é que a senhora aceitou isso? Ah, Rafael, eu queria que os caras fossem embora. Azar. Aí quer saber, eu conversei com ela, tá? Ah, eu também... Vamos fazer o seguinte... Vamos criar umas 20 funções. Ela recebe a amostra, ela atende telefone, ela limpa o laboratório, ela faz análise. A gente criou 20 funções, assim, colocou o nome dela. Eu
pensei
que me vinguei de por aí.
Você quer toma, né?
Aí eu achei que, bom, agora eu vou comprar briga, né? O avaliador, agora sim, agora a coisa está organizada.
Mudou muito.
Vou confessar uma xingana aqui. Ele aprovou, fechou, veio o certificado de credenciação. Uf, nós limpamos o manual. Esse cara não vem mais auditar aqui. Acabou. Entendeu? Tirando a revisão do manual, acabou. Não ia ficar aquele absurdo lá, né? Bom, aí, pessoal, deixa eu voltar com o meu slide rapidamente aqui. Estão vendo já o meu slide?
Sim.
Tá. Aí agora a gente fez a ideia cultural, estruturou o sistema, agora a gente começa a ter o laboratório, recursos, né? Então, o que um laboratório precisa para funcionar? Ainda precisa de gente, certo? Sempre vai precisar, né? Pessoas, instalações, equipamentos, sistemas de medição e serviços de apoio, tá? Então, o recurso é pessoas, instalações, equipamentos com rastreabilidade e serviço de apoio. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O 6.2, ele veio com tudo na norma atual. A norma anterior, ele era muito brando, a parte de recurso humano. A única coisa que pedia era a avaliação da eficácia de treinamento e desde quando a pessoa está autorizada a fazer o ensaio. Era só isso que pedia. Era assim, tipo, en passant. Quando um dos gargalos da norma, um dos pilares da tratação da norma, justamente fala sobre pessoas, que é competência. Né? A pessoa fala, existe a competência institucional? Existe, mas a competência institucional é formada por bloquinhos de competências de pessoas individuais. Então, a gente não pode estar, é a competência institucional. Não, mas essa competência ela é formada por pessoas. Então, ele veio muito pesado nesse requisito. Tá? Então, por ele ser um requisito grande, e mais, e praticamente ele é um pilar sozinho da norma, certo? aliás, ele sustenta um pilar inteiro da norma, que é, perdão, sustenta, ele sustenta os três pilares da norma, está na base dos três pilares, que é competência depende de pessoas, imparcialidade depende de pessoas, e confiar no resultado depende de pessoas, né? A gente vai dar muita atenção para o 6.2. A gente vai muito a fundo, porque a gente está avaliando pessoas. O sistema de gestão é gente. Né? Então, eu vou usar esse requisito único para vocês, tá? Para esse estudo. E agora sim, aqui começa a contar algumas coisas obrigatórias da norma. Começa a ter aquelas coisas mais palpáveis de auditar. Fora a parte de competência, começa a ter uma parte de realmente pedir coisas para ver. Tá?
Tanto do crítico, né?
Quanto registro, exatamente. Vocês vão ver que é o primeiro requisito da norma que pede algum tipo de documento oficial, que é um procedimento. Tá? Eu estava olhando aqui o horário, são 10h25 já. A Ângela me comentou que das 11 ao meio-dia tu vai ter que sair, né, Ângela? Então eu vou fazer intervalo, pode ser? Para a gente aproveitar essa última meia hora, assim, que a Ângela vai estar junto, para fazer os 6-2. Tá?
Ok.
Então tá. Então, pode ser, Daniel?
Pode ser, então, sem problema.
A gente toca, tá? Pode levantar, tomar um cafezinho aí, tá tranquilo. Então tá valendo. Vou botar vocês lá na sala, deixa eu parar de compartilhar. Tava clicando e não abria. Olha que esse requisito é grande, hein? Vamos lá.
Ele é bem completinho.
É, bem. O que vocês vão cobrar?
Uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que ele deixa, já no 621 ali, ele fala de interno e externo, né? Então, assim, eu tenho que definir tudo aquilo ali que vem na sequência para todo o pessoal próprio e, eventualmente, algum prestador de serviço que eu tenha, né?
Isso, até uma questão que eu até comentei com a Ângela ali, sobre esse pessoal externo que chega, né? Se só uma evidência de um contrato de prestação de serviço bastaria, ou se teria que tá formalizando todo esse processo de uma evidência de treinamento para tá atuando ali na limpeza do laboratório, né? Então, a gente chegou num consenso ali que precisa, né, de uma orientação, de uma instrução ali, para fazer esse tipo de serviço.
Entendi, né, Daniel? Se vocês têm um, se o laboratório, perdão, tem um procedimento de limpeza, esse serviço externo, ele vai fazer esse processo de limpeza, aí ele vai ter que estar treinado, não há dúvida, porque é serviço de apoio. A gente vai tratar o 6.2, como, neste caso, como também um 6.6, que é um serviço provido externamente, tá? Uhum. Mas ele vai estar inserido no sistema de gestão, num processo de apoio, que é o apoio ao 6.3, que é instalações e limpeza. Se existe processo de limpeza, sim. O que, que muitas vezes acontece? A gente faz um treinamento com... qualifica o fornecedor através de uma supervisão, de um supervisor, uma supervisora, e essa pessoa está responsável por repassar. Lá no contrato, na avaliação do provedor, é que a gente vai puxar um pouquinho lá para o 6.6, que é a avaliação do provedor externo. Tem essa relação.
O que, que eu entendo, né? Que lá, que tu tem requisitos para a pessoa jurídica que tu está contratando, e aqui está puxando mais é para a pessoa física dessa pessoa jurídica, né? Então, eu tô contratando alguém para fazer auditoria interna. Então, a minha auditoria interna eu vou terceirizar, eu não vou fazer com a equipe própria. Bom, eu vou definir quais são os requisitos. Ah, o cara tem que ser auditor líder, tem que ter X anos de experiência, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou definir os requisitos, né? É. E lá no item de provedores vai ser da entidade que ele representa, da pessoa jurídica dele. É isso, né?
Isso mesmo. Então... mesmo sendo de apoio, se tem uma coisa interna que faz, vai ter que registrar treinamento, tudo, para fazer parte. Isso não há dúvida.
Eu fechei o áudio aqui, porque tem pessoal mais na sala aqui que está dando ruído.
Tranquilo. O que mais?
Aqui tá sendo bem mandatória a definição de procedimento, né? Então tá bem claro, né, a necessidade de ter procedimento documentado, né? Desculpa, Daniel, eu me atravessei aí.
Não, no 6.2 aqui, a gente tem que procurar evidências, né, que fale o que cada pessoa vai fazer, né, as qualificações, né, a competência para cada pessoa exercer em cada função do laboratório. Então, se é feito uma seleção desse pessoal, né, como como é incluído, né, esse tipo de experiência. Peraí que eu me perdi aqui. Como é feito esse levantamento, né, dessas necessidades, né, para trazer todo o pessoal aqui para o laboratório, para estar trabalhando em determinadas funções.
Cortou um pouquinho, Rafael, não deu para entender.
O procedimento tem que garantir. O procedimento tem que garantir.
Para mim, o que que ele tem que garantir? Que tem que estar muito ligado com aquela estrutura organizacional que eu defini lá no capítulo 5. Então, para aquela estrutura, eu vou definir, então, qual é a competência mínima, né? Daí ele abre ali formação, qualificação, treinamento, conhecimento, enfim. No 6.2.3, eu tenho que assegurar, então, tudo que eu defini lá em cima, eu tenho que garantir que o pessoal tem. Eu vou ter que descrever como é que é a minha seleção do pessoal, né? Como é que eu faço esses treinamentos. Essa parte da supervisão que eu tenho um pouco de dúvida. Eu não sei se aqui, se essa supervisão seria a parte de avaliação de eficácia do treinamento. Então, tipo assim, o cara recebeu o treinamento agora, então eu vou ter uma supervisão ali até que eu defina que ele está plenamente apto a realizar aquela determinada atividade. Eu tenho um pouco de dúvida aí nessa letra D aí no 625.
Ah, esse é um ponto nevrálgico. É, o que é a supervisão, né?
Seria uma prova após o treinamento para ver se ele está apto ou não?
Supervisão, quando a gente faz supervisão, alguém avaliando constantemente, né? Supervisionando o que está sendo feito, né? Evidências de supervisão, às vezes, elas são vistas, por exemplo, em auditoria interna, em precisão intermediária, tá? Em PEP. É mais complicado, assim, realmente é uma evidência que a gente muitas vezes tem que olhar para o laboratório. Esse é um ponto bem nevrálgico dessa norma, essa letrinha aí, né? Como que eu evidencio a supervisão? Então, tem gente que fala prova, tem gente que faz, não, eu de tempos em tempos eu passo uma amostra cega, e aí eu supervisiono.
Seria tipo assim, uma avaliação de eficácia de toda aquela competência que eu defini lá antes,
Manutenção.
para ver se o cara realmente tá legal ou não. E daí pode ser prova, pode ser então desempenho em auditoria interna, desempenho em PEP, seria isso?
Exato, isso aqui é uma coisa contínua, não é uma vez só.
Ah,
É
entendi.
um curso de reciclagem também, né?
Reciclagem é uma coisa contínua, porque a supervisão não é um momento, é um todo. Então, na minha modestíssima opinião, a manutenção da competência e a supervisão poderiam estar no mesmo item.
Pois
Porque
é, exatamente, confunde exatamente esses dois itens, né?
parece que eu estou fazendo de novo a mesma coisa, né? Então, se eu estou supervisionando, eu estou verificando se a pessoa mantém a competência, né? Então, é mais. Apesar de pedir registro. Às vezes eu vou confessar para vocês, o registro é totalmente inócuo, só para ter.
Sim.
Às vezes, faço supervisão, faço. Ok, como? Ah, eu passo uma amostra cega, eu participo de PEP, eu faço comparação, eu de vez em quando audito ele, né, a função, a pessoa, né? Então, é nesse sentido mesmo, é mais amplo a coisa.
Ah, mas isso tem que estar definido, pelo que eu entendi aqui no procedimento, como é que tu vai fazer essa supervisão, né? Tu tem que definir o teu método.
De alguma forma, eu tive que fechar a janela porque estava dando um trânsito de buzinação aqui na frente, não sei se vocês estavam ouvindo. E ficar quente. De alguma forma, eu tenho que definir. Aí nós vamos ter que avaliar em cima do que está definido. Agora, se não está definido de forma nenhuma, é não conforme o DASH. O laboratório não define como faz a supervisão. Daí me emitiu uma carta na manga do auditor, né? usar o que está sendo definido pelo laboratório. E se não está definido bem feito, claro que cabe a gente, né, sugerir algo a ser feito.
Beleza.
Alguma coisa mais, se não ficou claro, ou vocês querem comentar?
Por exemplo, aqui no laboratório, essa parte de supervisão é feito tipo um treinamento, né? Tem um documento, um formulário, é feito uma supervisão. Após o treinamento, é uns 45 dias, né, avaliado o colaborador para ver se ele ainda está apto naquela função. Pelo menos é assim que a gente trata aqui.
Sim. Se tu criasse uma sistemática de obrigar a ter algum... Tá bom, entendeu? Que é interessante, ter algum registro, ter algum acompanhamento pontual. Perfeito. Certo? Dá tempo rapidinho de fazer os 6-3, hoje eu faço só com o Daniel. Tô que decide. São 10 para as 11.
Não, vamos começar. Vamos
Tá.
começar, mas daí eu, quando eu
Tu não
tiver de sair.
sentar, tu sai, tranquilo.
Tá, beleza.
Esqueci de gravar a discussão. Paciência, agora não foi. A gente discutiu se o 6-3, então tem que ter documentação dos requisitos de temperatura, de condições ambientais, tem que controlar, tem que monitorar, tem que registrar, tem que fazer controle de acesso, né? E tem que verificar o que impacta.